Laudetur Jesus Christus.
Amigas, amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, nesta quarta-feira, dia 22 de maio de 2024...
A humildade nos salva da soberba e da vanglória, disse o Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, ocasião em que pediu mais uma vez orações pela paz no mundo.
Angola registrou nos últimos 5 anos cerca de 220 vítimas de tráfico de seres humanos. Para o diretor nacional para os direitos humanos, Yannick Bernardo, erradicar o fenómeno é um grande desafio.
Na Diocese de Santiago, em Cabo Verde, concluiu-se com êxito positivo o Fórum Família da Vigararia das Ilhas do Fogo e Brava.
A Associação Interreligiosa dos Bispos da África Austral, IMBISA, lançou oficialmente as celebrações do seu Jubileu de Ouro a 8 de maio de 2024 em Eswatini. A rubrica África Global concluirá a nossa transmissão de hoje. Apresentação de Dulce Araújo, Filomeno Lopes e Bernardo Suat. Fique conosco e boa audição.
Na sua audiência geral desta quarta-feira, 22 de maio de 2024, o Papa Francisco concluiu o ciclo de catequeses que tem vindo a desenvolver sobre as virtudes. Falou da humildade, que disse, embora não faça parte nem das virtudes cardeais nem das teologais, está na base da vida cristã e é a grande antagonista do mais mortal dos vícios, ou seja, a soberba.
Mentre l'orgoglio e la soberbia gonfiano il cuore umano.
Enquanto que o orgulho e a soberba incham o coração humano, fazendo-nos parecer mais do que aquilo que somos, a humildade reconduz tudo à justa dimensão. Somos criaturas maravilhosas, mas limitadas, com qualidades e defeitos. A Bíblia nos recorda já de início que somos pó e em pó nos tornaremos. Humildade deriva de facto de humus, isto é, terra. No entanto, no coração humano surgem muitas vezes delírios de onipotência, muito perigosos, e isto nos faz mal. Mas bastaria contemplar um céu estrelado para reconduzirmos tudo à justa medida, para nos darmos conta da nossa pequenez, continuou o Papa, considerando bem-aventuradas as pessoas que se dão conta disso, pois são preservadas do feio vício da arrogância. Jesus sublinha isso nas Beatitudes, quando diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. A humildade é, portanto, a primeira das Beatitudes, à qual se seguem a mansidão, a misericórdia, a pureza de coração.
L'humildade é a porta de ingresso a tutte le virtù.
A humildade é a porta de entrada de todas as virtudes. O Papa faz depois notar que a humildade e a pobreza de espírito se manifestam em Maria, Nossa Senhora, que depois de ter recebido o anúncio do anjo, no seu canto de louvor, o Magnificat, manifesta sua estupefação por ter sido escolhida por Deus para mãe do seu filho, ela, menina humilde. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Maria vive assim no humilde escondimento, nem sequer o seu ser mãe de Deus constitui para ela motivo de vanglória perante as pessoas. Num mundo marcado pela corrida à aparência, ela, pelo contrário, opta por caminhar apenas com a força da graça de Deus. Terá certamente tido momentos difíceis, obscuros, na sua caminhada de fé, mas isso nunca a fez vacilar, sublinha o Papa com estas palavras. A humildade é uma virtude granítica. Pensemos em Maria. Ela foi sempre livre de ambições, de si mesma. Esta sua pequenez é a sua força invencível. É ela que permanece ao pé da cruz quando a ilusão de um Messias triunfante esvanece. É ela que, nos dias precedentes ao Pentecostes, reúne os discípulos que tinham abandonado Jesus à sua sorte.
Fratelli e sorelle, la humildade é tudo.
Irmãos e irmãs, a humildade é tudo. é o que nos salva do maligno e dos perigos de nos tornarmos seus cúmplices. E a humildade é a fonte de paz no mundo e na Igreja. Onde não há humildade, há guerra, há discórdia, há divisão. Deus deu-nos o exemplo de humildade em Jesus e em Maria, a fim de que seja a nossa salvação, a nossa felicidade. E a humildade é precisamente a via, o caminho para a salvação. E precisamente para a paz, pediu o Papa mais uma vez para rezarmos. Precisamos de paz. O mundo está em guerra, disse ao saudar os fiéis de língua italiana, pedindo para não esquecermos a martirizada Ucrânia, que está a sofrer tanto.
Não dimentichiamo Palestina, Israel, que se ferme esta guerra.
Não esqueçamos a Palestina e Israel, que se ponha termo a esta guerra.
Não dimentichiamo il Myanmar.
Não esqueçamos o Myanmar e não nos esqueçamos de tantos países em guerra.
E não dimentichiamo tanti paesi in guerra.
Irmãos e irmãs, é preciso rezar pela paz neste tempo de guerra mundial. Para além da saudação às pessoas de língua italiana com a qual concluiu a audiência, o Papa Francisco saudou também os peregrinos de outras 5 línguas, entre as quais os de língua portuguesa.
Dou o benvenuto a tutti i pellegrini di lingua portoghese presenti all'odierna audienza.
Dou as boas-vindas a todos os peregrinos de língua portuguesa presentes na audiência de hoje. Como fez no dia de Pentecostes, Maria continua hoje a reunir cada um de seus filhos na casa da Igreja. Com a nossa mãe, perseveremos na oração. Deus vos abençoe.
Deus vos benedica.
Na Diocese Cabo-Verdiana de Santiago, cerca de 300 casais participaram no Fórum sobre a Família, promovido pela Vigararia de Fogo e Brava. Estiveram reunidos de 16 a 20 de maio na cidade de Nova Sintra, na Ilha Brava. Aos microfones da Rádio Nova de Maria, emissora cristã de Cabo Verde, Frei José Garcia considerou que o fórum foi um evento marcante para a Igreja e para as famílias que nele participaram.
O nosso fórum de família foi um evento marcante na nossa ilha, a nível da Igreja, mas também a nível das famílias. Houve muita partilha, muita alegria aqui na cidade de Nova Sintra, muita vida também, é uma cidade parada como a nossa, então chegando pessoas de outras ilhas numa atividade do género é sempre uma grande movimentação. A nível daquilo que vivemos, foi uma experiência bastante forte em termos de família. Há quem tenha designado este evento de renovação e de comunicação. Avaliação, do meu ponto de vista, as coisas correram bem, o sentido é de dever cumprido. Tivemos a oportunidade de responder às necessidades, às demandas das famílias. Para além do sentido de dever cumprido, é também o sentido de gratidão que nos invade neste momento e ver tanta colaboração, ver que é possível crescer em família. Portanto, avaliação positiva da minha parte.
A cidade de Cova Figueira, na paróquia de Santa Catarina do Fogo, será o local do próximo Fórum da Família, marcado para maio de 2025. Mais de 200 delegados de todo o mundo participam em Roma da 2ª Assembleia Geral da Rede Talita Kum, que congrega todas as redes da vida religiosa que lutam contra o tráfico de pessoas. Angola está representada pela secretária executiva da Comissão Episcopal da Pastoral das Migrações. Pormenores com Anastácio Sassembel.
A Assembleia que acontece em Roma até o dia 24 de maio marca o 15º aniversário da organização constituída em 2009 pela União Internacional das Superioras Gerais. Neste encontro, os participantes das redes Talita Kum, presentes em 90 países, estão a dialogar, discernir e compartilhar estratégias para enfrentar o tráfico de pessoas, respondendo ao apelo do Papa Francisco de mobilizar recursos na luta contra este mal moderno, como nos confirma a irmã Carla Frey, missionária scalabriniana e secretária executiva da Comissão Episcopal da Pastoral das Migrações da CIAST.
O tema que foi proposto para esta 2ª Assembleia Geral é caminhando juntos para acabar com o tráfico de seres humanos. Compaixão em ação para a transformação. E assim está a decorrer estes dias, com muitos temas formativos, com mais de 200 participantes de mais de 70 países distintos e mais de 60 redes Talita Kum. Em Angola, estamos a representar, juntamente com a irmã Altina, que é a Doroteia, que queremos também criar esta rede.
Em Angola, segundo o Diretor Nacional para os Direitos Humanos, Yannick Bernardo, erradicar o fenómeno do tráfico de seres humanos é um desafio maior que se pode alcançar e combater de forma enérgica, firme e consequente. O responsável disse que nos últimos 5 anos o país registrou cerca de 220 vítimas de tráfico de seres humanos. Para inverter este cenário e no âmbito da prevenção e combate ao fenómeno, Angola tem registrado inúmeros avanços no quadro legislativo e institucional com a adoção de várias estratégias e diplomas internacionais. A Assembleia de Roma visa ser um encontro transformador de ação de graças, de partilha, avaliação e avanços. Espera-se produzir uma declaração final com prioridades estratégicas para engajar Talita Kum nos próximos 5 anos, isto de 2025 a 2030, fortalecendo redes e colaborações.
Então está sendo um momento muito importante, de muita partilha, muito conhecimento e também de ver a riqueza que na igreja há para lutar por essas questões sociais e principalmente a favor da dignidade humana.
Para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
A Associação Interregional dos Bispos da África Austral, IMBISA, lançou oficialmente as celebrações do seu jubileu de ouro, IMBISA aos 50, a 8 de maio de 2024. O evento, que teve lugar em Manzini, em Eswatini, foi inaugurado com um discurso do arcebispo Liborius Ndumbukuti Nashenda, presidente da IMBISA e arcebispo da arquidiocese de Windhoek, na Namíbia. Sob o tema Jubileu de Ouro da IMBISA, um caminho sinodal alimentado pela compaixão e florescendo na fé como peregrinos da esperança, a celebração reflete os 50 anos de dedicação da IMBISA à promoção da unidade e da solidariedade entre os seus países membros. O tema inspira-se em João 14, 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, sublinhando a missão da organização de defender os valores da compaixão, da fé e da verdade. A IMBISA foi oficialmente fundada em Pretória, na África do Sul, a 24 de abril, de 1975. É composta pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, SEAST, a Conferência dos Bispos Católicos do Lesoto, LCBC, a Conferência Episcopal de Moçambique, SEM, a Conferência dos Bispos Católicos da Namíbia, NCBC, a Conferência dos Bispos Católicos da África Austral, que inclui o Botsuana, a África do Sul e Eswatini, SACBC, e a Conferência dos Bispos Católicos do Zimbábue, ZCBC. O lançamento do ano jubilar reuniu um público diversificado, incluindo arcebispos, bispos, sacerdotes, religiosas e religiosos, leigos, jovens, autoridades governamentais, representantes dos meios de comunicação social e outros simpatizantes. Na nossa rubrica África Global de hoje, continuamos a interessante conversa com a moçambicana Irmã Janeta Bombe, da Congregação das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, que hoje nos fala de Santa Margarida Maria Alacoque, uma das grandes apóstolas desta espiritualidade.
África Global.
Então, mais uma vez, irmã Janete, bem-vinda a esta nossa programação.
Continuamos com as nossas reflexões a propósito da espiritualidade do coração de Jesus.
A última apóstola, eu penso, porque falamos de Cláudio de la Colombière, não? A última catequese, que foi o diretor espiritual de Margarida Maria Alacoque. Quem que é ela? Ela nasceu na França em 1647 e aos 24 anos ela entra para a Ordem da Visitação. Essa que foi fundada por São Francisco de Sales, com essa intenção de as irmãs ajudarem mais nas famílias, não ficar fechadas no mosteiro, mas levar esse amor do nosso Deus às pessoas. E diz a história que ela já desde criança tinha visões de Nossa Senhora, porém nunca disse a ninguém. Mesmo já na congregação, ela tinha essas visões aí. Eu acredito que ela chegou a revelar ou a superior ou alguém, porque as irmãs começaram a rir dela. Essa é maluca, não é verdade, ela está inventando as histórias. Não acreditavam que realmente ela tinha visões de Nossa Senhora. Realmente isso, eu não cheguei a encontrar, a ler sobre isso. Ela guardou esse segredo com ela. Porém, em 1673, ela começou a receber visitas também de Jesus. E uma das aparições, ela descreve que ela estava na adoração, e essa imagem que é muito comum, se o querido ouvinte colocar na internet, Santa Margarida Maria Alacoque, a primeira imagem que vem é essa. Ela ajoelhada, diante do altar, tem Jesus exposto a rezar, e Jesus que aparece. Ela descreve essa aparição, que ele aparece com um coração, ela diz que parece um sol. Todo o corpo de Jesus estava iluminado como se fosse um sol, em tamanho natural. Quer dizer, um homem grande ou jovem, não sei, tamanho. Mas não era uma imagenzinha pequenininha, tamanho natural. Eu logo já me chamo a atenção, até eu preferirei ler essa parte aqui. Ele aparece num tamanho natural, radiante como um sol, com uma chaga adorável, coroado de espinhos, sobre o qual despontava uma cruz, sobre um trono de espinhos. Quando eu li essa aparição ali, logo a minha pergunta foi, mas por que que ele aparece assim tão luminoso como um sol? Com certeza não tinha intenção de atrair a Santa Margarida ou de assustar a ela. Mas pensando, se o querido ouvinte lembra da catequese passada, quando falávamos do jansenismo, naquele tempo, tinha medo de se aproximar da Eucaristia, porque é todo santo e eu sou pecador. O jansenismo de hoje é a banalização, a relativização. Eu vou na missa fria, sem aquela preparação interior. Eu vou receber Jesus como se fosse nada. Quer dizer, estou cumprindo com o preceito. E esse Jesus que aparece ali com Jesus exposto, em forma de luz, brilhante como um sol. Que mensagem quer dizer para a Janeta hoje, para nós hoje, para a nossa sociedade? Se fala que Nietzsche conta essa história que saiu um homem com a luz, na luz do meio-dia, a dizer que procura Deus. O sol de meio-dia com a luz a procurar Deus. Quer ver o quê? Porque nem se vê. O sol é mais iluminado. O que quer dizer para nós o homem de hoje que está saindo à procura com a luz acesa, na luz do meio-dia? Alguma coisa não vai aqui. Temos todas as luzes do mundo, mas dentro está escuro. Eu acho que é essa escuridão que Jesus quer iluminar hoje. Ela aparece como um sol para iluminar as nossas noites escuras, os nossos dias. O sol é a meio-dia, mas está escuro. As guerras, as incompreensões, os conflitos que o homem de hoje está vivendo. Aqui estamos a falar de 1647, mas será que não tem essa escuridão hoje? Será que não tem? O irmão que mata o irmão como se fosse uma galinha. Assim, essa banalização, falta de valorização da vida humana. É essa escuridão. O sentido de ser alguém na vida perdeu-se. Parece que Jesus que aparece como só quer despertar isso. Eu quero te iluminar, ou você, homem de hoje. E nós, africanos, porque essa mensagem é para nós hoje. Esses conflitos que vivemos, as contradições, as guerras, parece que não tem esperança, parece que não tem um futuro. Abramos o nosso coração, acolhamos esse Jesus. Falando do coração, ele aqui, a santa diz que Jesus aparece com um coração exposto, um coração para fora, com uma chaga adorável. Se é uma chaga, nunca será adorável. Então, por que a santa diz que é uma chaga adorável? Porque é essa chaga de amor, se o ouvinte se lembra, já falamos disso quando falamos da misericórdia durante a Páscoa, João capítulo 19, quando Jesus morre na cruz, o soldado vai traspassar o seu coração com a lança para confirmar se morreu ou não. Quando ele tira a espada, ele já era morto, não podia sair nada. Mas São João, o evangelista, diz que escorreu água, tanta água e tanto sangue. O que quer dizer isso? Falamos que é a fonte dos sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Mas também é a porta aberta que nós podemos entrar, nós pecadores, nós que nos sentimos oprimidos, nós que nos sentimos como nada. Ele está ali, o seu coração é a porta para entrarmos, encontrarmos repouso, descanso, mas também para aprendermos dele a viver. Que ele veio, assumiu a nossa natureza humana, a nossa condição humana, os nossos sofrimentos, para dar significado à nossa vida. Então a chaga é adorável, porque não é a chaga da dor. É nessa dor que gerou o amor. Então, se nós olharmos para ele, temos que olhar com essa gratidão. Obrigado, Senhor, você se deixou transpassar por mim, para me salvar.
Isso me recorda um pouco a espiritualidade do Papa Francisco, porque ele repete muitas vezes que Jesus, para cada um de nós, apresenta as suas chagas ao Pai para que realmente o Pai seja misericordioso para conosco. De tal maneira que qualquer falha que tenhamos cometido, tanto ele sempre apresenta como se fosse uma espécie de cartão, que são chagas de amor, como a irmã
chagas
dizia,
de
né?
Amor.
E de misericórdia que nos salvam. Acho que a espiritualidade realmente continua, mesmo na espiritualidade do Papa Francisco.
Essa frase é muito bonita, se nós tomamos a consciência disso, que Jesus carregou as nossas feridas, as nossas chagas, e as apresenta ao Pai, tinha que nos dar um pouco de alívio no nosso sofrimento. Porque eu posso dizer, olhando para Jesus chagado, dizer, eu não sou um ninguém para sempre na vida. Tem alguém que me olhou no meu sofrimento, tem alguém que me olhou nas minhas feridas e me leva para o Pai. E Ele que intercede por mim. O mais bonito na vida é quando você está sofrendo e pensa, mas tem alguém que me ama, tem alguém que me quer bem, nesse meu sofrimento me acompanha. Não que vai levar o meu sofrimento, mas está comigo. A compaixão, né, que falamos outra vez, a compaixão é isso. Sentir com o outro, caminhar com o outro, estou contigo. E Jesus é esse solidário que leva as nossas feridas e apresenta ao Pai. E isso nos lembra a parábola do bom samaritano. Porque na cicatriz temos que ver a dor, aquela ação que causou aquela ferida, mas a ternura do outro que veio cuidar daquela ferida. E esse bom samaritano hoje para nós é esse coração de Jesus. A sua ternura que derramou ali para que aquela ferida se cure. Nós não podemos dar o perdão se nós não o acolhemos. E tantas vezes o motivo dessas guerras, dessas frustrações, dessa revolta com a vida é de não reconhecermos que Ele nos perdoa apesar de. Primeiramente, reconhecer que sou humano, sou fraco, por isso eu errei. Mas mesmo assim, eu errei, fiz mal, ofendi ou a minha família ou alguém amada minha, ofendi o coração do meu Deus, mas mesmo assim, esse Deus que me criou me ama, me acolhe mesmo assim. Isso reduz um pouco das frustrações. O motivo, às vezes, dos conflitos na família é a falta desse acolhimento do perdão. O motivo das guerras, o ataques, às vezes, sem justificação, é que a pessoa perdeu o significado da vida. Ah, não sou nada mesmo, ninguém olha para mim mesmo. Oh, tem alguém que olha para mim. Tem alguém que intercede por mim. Tem alguém que leva as minhas chagas e apresenta ao Pai. Isso é bonito.
A irmã falava no início deste tempo nosso, né, que é um tempo de conflitos, tempo de guerras, tempo de muitos desafios aqui e acolá, né? Tanto uma mensagem assim, na espiritualidade de Santa Margarida Maria Alacoque, é muito atual. E podemos dizer que é uma mensagem para mim, para ti, para cada um de nós hoje.
Como eu dizia, muitas vezes, não digo que é todos os casos, mas muitos casos dos terroristas, eu que amo a minha vida, eu que me sinto amada, acolhida, não vou ter essa coragem de eu vou me matar, porque terrorismo é isso, se joga. Sim. Eu te mato, mas se eu morro não tem problema. é desvalorização da vida. Então, essa devoção, essa espiritualidade vem me dizer isso. Meu querido, eu te amo, apesar de... Não importa tudo isso que você... Eu te amo, te aprecio como és. E tantas revoltas, né? Aconteceu uma situação na família, ou fui rejeitada, ou não fui acolhida. Então, parte dali na pequena situação. Então, não teve diálogo, não teve a reconciliação. Esse vulcão cresce dentro. De família, vai na rua, vai na sociedade, vai crescendo. São violências que não têm explicação. É falta desse amor, de acolhimento do amor, de acolhimento do perdão. Não recebi na família, não recebi nos amigos, mas tem alguém, meu Deus, que morreu por mim. Exatamente. Essa mensagem que o coração de Jesus vem nos dizer.
Então vamos dizer uma bonita mensagem a estas situações todas, pessoais, individuais, de família, da sociedade, que precisam desse carinho, porque somos amados. Na base da espiritualidade de Santa Margarida Maria Alacoque.
Queridos jovens, não desprezarem a vida. A vida é importante. Não importa o que aconteceu. Você tem potencial de lutar e combater o primeiro inimigo, aquele interior. Buscar encontrar essa luz que está lá no fundo do coração, que é Deus que morreu por nós. Esse Jesus que o Padre Bernardo dizia, que se apresenta ao Pai com as nossas chagas, porque nos ama. Então temos que olhar as nossas chagas como chagas de amor. Nós também somos chagados, esses conflitos que nós dizíamos, pequena coisa, fera o coração, tantas vezes fica lá no fundo que nós não queremos tocar no assunto, porém é reflete nas nossas ações. Se nós conseguimos acolher a mensagem desse Jesus que aceita morrer por nós na cruz, pode mudar alguma coisa. E começa por mim. Se me sinto amado, posso amar. Se me sinto perdoado, posso perdoar também. Eu acho que essa é a mensagem principal para nós hoje. Acolher o amor e o perdão que Deus nos dá.
Muito obrigado, irmã Janeta.
Obrigada.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Bernardo Suate e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web, vaticannews.va. Votos de paz e bem para todas e todos.